A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Futebol na Globo. Oferecimento
soletrando.
É hora de começar a soletrar aqui no
Partiu Catar.
Vocês estão preparados? Valendo.
Lampar, gol, Jerry, Rivers, Brown, Lante, Cício, blá.
Certa resposta.
The Voice Brasil.
Quando o segundo sol chegar e habitar as órbitas dos planetas.
É, não é pra realinhar as órbitas do planeta?
Acho que é.
Quem fica com saudade do Partiu Catar, pede pro Rafa Barros pra ele fazer um apanhado das minhas pronúncias.
Tá bom pra 33, né?
Tinha que ser um bastidor no final do podcast.
Quais ideias, meu irmão?
Tinha que ser um bastidor no final do podcast.
Isso tá bom pro 33, né?
Cara, é muito material pro 33.
É só o fracasso das minhas interpretações aqui com essas palavras, gente, juro.
Bingo!
Vai começar!
Você veio preparada pro programa de hoje, hein?
Eu vim preparada, tomei um pré-treino hoje, Viraldo Marques, que eu vou falar mais que o Homem da Cobra hoje. Você não viu nada? Solta a vinheta aí, pessoal.
Tá bom pro 33.
Partiu Catar, Aninha.
Valendo!
Paris, o árbitro.
Pronta aí, Aninha?
Tô pronta.
Parará, papá.
Esta prova é a seguinte. Essa é aquela prova que o pessoal em casa faz assim, não é possível.
É mesmo?
Não acredito.
É mentira!
Como é que eles conseguem fazer isso?
O sangue de Jesus tem poder!
Portanto, vocês estão preparados?
Não.
Atenção, 90 segundos. Valendo!
Tá valendo!
Odeio esse roteiro, odeio os roteiristas do Partiu Catar. Alô, compliance.
Ah, sim. É impronunciável. Sim, a gente quer ver você tentar.
Bora, Bill!
Lampar, gol, Jerry, Rivers, Brown, Lante, Cício, Gol, Gosh.
Certa resposta.
Bingo! Ana Thaís Matos, você é ridícula!
Lamparquel.
Meu Deus do céu.
Muito impressionante. Outro patamar.
Para tudo. Thaís Matos, mina do céu. Você não sabe o que descobriram, Aninha.
Fala, Everaldo, o que vem por aí?
No, sabe que o episódio anterior, né, do País de Gales, tinha a cidade lá com 308 mil letras no nome? Encontraram
eu fui,
um vídeo.
Eu fui responsável por ler, inclusive, esse nome maravilhoso.
Lampar, gol, Jerry, Rivers, Brown, Lante, Cicelo, Gol, gol.
Zé, encontraram um vídeo da previsão do tempo na TV local do cara que consegue falar o nome dessa desgraça.
E ficou bom?
Não sei, vamos ouvir?
Vamos lá.
Just up the road from Clan by the Push Gwingus, go get a Quinn Drobble, Clan Cecilio, go. The temperature got to 20.
O grande Lion Danton, que fez essa pronúncia. É o nome do cara, tá ali, ó, no canal.
Eu vi um AVC, a amiga começou a
enrolar.
Telecurso 2000.
Então é hora da gente ativar a memória e lembrar um pouco dos tempos da aula de história. Vem aí a história da França. Tududu.
Olá,
lembra a história da França.
Napoleão ficou de 4 e perdeu a guerra. Eu não lembro que eu almocei, os caras querem que eu lembre da minha aula de história, né? Sei lá que serve.
Não, que eu lembro. Única coisa que eu lembro da história da.
Escola pública, bobear, eu nem tive essa aula.
Não, eu lembro do Asterisk e do Obelix.
Meu Deus.
Que, mas eu nem sei se eles são franceses, mas o ator que faz é um francês.
É melhor a gente pular essa parte de ir direto pro texto. Isso. Bom, se a gente fosse fazer um podcast sobre a história da França, levaria os 32 episódios do Partiu Catar e mais uns 32 extras. Mas como pra gente missão dada é missão cumprida... Vamos nessa. Como diria Gugu, valendo!
Tá valendo! Oi, 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 oi,
oi. Bumba, 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 é.
Deixa a pré-história, Everaldo Marques. O território da França é ocupado. Ele foi, quase sempre, parte de conflitos, movimentos, revoluções e muito mais.
Deve ser por isso que qualquer coisinha que acontece na França, ele está com fogo nos carros.
Ao longo dos séculos e dos milênios, o espaço foi casa da Gália, do Império Romano, de tribos germânicas, de bárbaros, não tem nada a ver com a Bárbara Coelho.
É isso aí, beijo pra vocês.
Entre outros.
Foram os merovingios que fizeram de Paris a capital do território em 508. E foram também os últimos reis merovingios que perderam o poder para os mordomos do palácio em um dos grandes eventos da história daquela região. Lembrei mais uma coisa importante da história da França. A queda da Bastilha.
Eita, Giovana! O farinho caiu!
Não, tudo bem. É que você tava com essa carinha, com esse risinho de cano de boca safado aí... Entendeu? Eu já achei, falei, lá vem. Bom, vamos em frente.
Com os princípios clássicos de liberté, igualité e fraternité.
Oulala, très bien, non?
Como é que fala em francês? Eu que falei, antecipei o roteiro aqui, desculpa, gente, porque eu lembro disso.
Oui, mademoiselle.
Tô voando na história da França! Voando! É, por favor, você pode repetir esse nome, que eu gostei muito da sua pronúncia? Só você saberia
Renaud
falar o nome dele.
Renaud Lavillenie.
Continua.
Renaud Lavillenie.
Continua, Everaldo.
Uma hora depois.
Continua.
Renaud Lavillenie.
Continua, Everaldo.
Duas horas depois.
Renaud Lavillenie.
Continua, Everaldo.
2000 anos depois.
Renaud Lavillenie.
Continua, Everaldo. Com o rei Luís XIV, a monarquia atingiu seu ápice e a França se tornou a principal potência europeia. Inclusive, foi aí que o francês se tornou uma língua muito utilizada na diplomacia, ciência e literatura. Deve ser por isso também que a gente vai falar em inglês na França, eles ficam putos com a gente, né? A gente tem que falar em pelo menos um merci, depois pode falar em inglês, né?
É, eu aprendi a dizer em francês que eu não falo francês e a perguntar se a pessoa fala inglês. Então, atenção, recorte esse pedaço do podcast se você for viajar para a França. Excuse-moi, je ne parle pas français. Parlez-vous anglais?
Je.
Ma.
Ma.
Pelle.
Pelle.
Great, okay, faster. Je.
Ma.
Ma.
Pelle.
Pelle.
Je m'appelle.
Mes poupous.
Aí você já ganha o consagrado, entendeu? E aí ele já vai te atender com outra... com outro nível de simpatia.
Uma sociedade muito mais evoluída não tem essas frescuras lá.
Hi, hello. Das Aftersardens e Morrodesidens.
Geraldo, por que você está se escondendo?
Brasil e Alemanha. Duas das maiores seleções da história do futebol.
Tem que falar deles, né?
Vamos. Mas não precisa ter medo, não. Eles é que tem que ter medo de nós. Como diz sobre esse nome?
Jürgen Sparwasser.
Sparwasser, tá. Jürgen Sparwasser.
Jürgen
Sparwasser.
Sparwasser.
Olha o gol da Alemanha.
Sparwasser.
Wasser. Sparwasser.
Wasser, não Warser.
Wasser. Jürgen Sparwasser.
Bora, Bill!
Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá.
E dá-lhe a minha pronúncia em alemão, que está maravilhosa. Meu pai ficaria muito orgulhoso da filha alemã.
Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, blá blá blá.
Filipão já senta ali para conversar com o Parreira.
Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach.
Glad blá blá blá.
E lá vem eles de novo.
É...
Lá vem mais. E lá vem mais.
E na
Champions League de 2013 havia uma final 100% alemã, né? Entre Borussia Dortmund, de Lewandowski, Reus, Götze, Gundogan... blá, 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 blá,
blá. Ah! Eu vou chegar igual tá em mania.
O que eu tô falando?
Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro.
E também o alemão Jürgen Klinsmann.
Aninha, jovem, alemão tem som de ir.
O que eu falei?
Falando Jürgen.
Jürgen, tá. E também o alemão Jürgen.
O juiz mandou seguir.
E também o alemão Jürgen Klinsmann. É isso?
É. Tá. Chance brasileira!
Thomas Müller tem 10 gols. Com 11, iguala o húngaro Sandor. Nossa.
Coxis.
Bom, Thomas Müller tem 10 gols. Com 11, iguala.
Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro.
Desculpa, mas... Como diria José Silveira, a bola vem pedindo, me chuta. Traz me chuta.
Gente, a pronúncia, né? Não dá.
Vamos treinando até novembro.
Que maravilha, gente. Eu percebi que as pessoas estão jogando contra mim nesse podcast, nesse roteiro. Eu não tenho amigos, eu me sinto isolada quando eu vejo esse tipo de pronúncia. Vocês estão jogando contra mim, eu vou levar no compliance. Não dá essa risadinha não, você que está com essa camisa vermelha e também chamado de roteirista.
Quem que te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta!
A independência marroquina só veio em 1956, um ano após a França permitir que Maomé V voltasse de seu exílio em Madagascar. Já em 1957, ele transformaria Marrocos num reino e passaria a usar o título de rei.
Pausa. Sabe o que a edição da quinta série faria na hora que você falou Madagascar?
Sim. Lá vem o golpe!
Colocaria a música, né?
Ilha do Amu Madagascar.
Acho que é Kaoma isso aí. Filho, Rude.
É Kaoma.
Chorando se foi quem um dia só me fez chorar.
Muita Kaoma nessa hora.
Chorando se foi quem um dia só me fez chorar.
Caiu aqui rápido, rápido.
Olha, Globo vai me desculpar, mas eu não vou gravar essa chamada. Competir com uma voz dessa durante 30 segundos?
Cada time com a sua voz representante e todo mundo louco pelo seu voto.
Quando o segundo sol chegar...
Palhaçada essa aqui.
E habitar as órbitas dos planetas...
Não é pra realinhar as órbitas do planeta?
Essas bobeadas é que eu tô esperando.
É, realinhar a perícia.
É, acho que é. Quando o segundo sol chegar.
Verdade,
para
sim.
Realinhar.
Realinhar.
É que aí eu fui induzido ao erro. Corta essa porta. Vou de novo.
O único jeito de eu cantar na televisão é usando máscara. E o efeito do tune lá de voz. The Masked Singer, eu seria um abacaxi.
Desilusão. Quem será que está por trás dessa fantasia maravilhosa?
Ronaldo.
Bom, se já falamos aqui do Marrocos, se a Argélia e o Egito não vão a esse Mundial, você certamente está falando da...
Calma que os seus olhos podem te trair. Não confia neles, o Everaldo.
Ué, mas não é a Tunísia?
O Evê, você vai descobrir que muitas das verdades às quais nos prendemos depende só do nosso ponto de vista mesmo, viu?
Nossa, agora que caiu a ficha, Aninha. Mas por que você tá usando falas do filme Star Wars, mulher de Deus?
Ah!
Gente, que maravilha é isso, hein? Muito legal a gente falar sobre uma coisa que a gente não conhece. Ô, Everaldo Marques, você, assim como eu, é por isso que você fracassa.
Tá bom.
I'm your father. Vai. Eu sou seu pai.
É o quê?
Tantone, é isso?
Tatooine.
Tatooine?
Isso.
É. O que é isso? É uma galáxia?
Eu não sei, eu já gravei alguma coisa de Star Wars lá atrás, quando eu era Disney.
Ai, que delícia!
E era Tatooine, ponto.
É bacana isso.
Que bom.
Tatooine era o lugar mais importante da galáxia em Star Wars. Lá nasceram Luke, gente, Skywalker.
Anakin Skywalker.
Obrigado, meu mestre.
Lá nasceram Luke e Anakin Skywalker e moraram.
Obi-Wan.
Pai do céu. Socorro, Deus! Eu faço ideia do
que Obi-Wan, Kenobi e Jabba.
Pai amado. Dá pra gente pular o Star Wars do episódio da Tunísia?
Pode isso, Arnaldo?
Não.
Bom, vamos lá, galera. Eu gostaria muito que essa parte entrasse aí pras pessoas falarem como que esse garoto vem aqui mudo que não assistiu Star Wars.
Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo.
Lá nasceram Luke e Anakin Skywalker e moraram Obi-Wan Kenobi e a... É Jabba?
Jabba.
O Jabba.
Jabba.
Tatooine, na verdade, Veraldo Marques, é gravado em uma parte do shot El Djerid.
Djerid.
O que eu falei? Até hoje, essas locações são muito visitadas na Tunísia por turistas em geral. E, claro, amantes da saga. De Luke Skywalker e... Leia Organa? Leia é Organa. A princesa Leia, né? É, essa eu conheço, a única que eu conheço.
Mas que coragem a sua assumir tanta responsabilidade.
Até hoje, essas locações são muito visitadas na Tunísia, por turistas em geral, é claro. Amantes da saga, é, de novo. Até hoje, essas locações são muito visitadas na Tunísia. Eita.
Tô voando!
Brasil tá lascado! Então, Ana, vem na minha que você passa de ano. Não dizem que até um relógio quebrado marca a hora certa duas vezes por dia?
É mesmo?
Pois é, aquele dia 26 foi tão estranho que mesmo a quase sempre fria Lausanne viveu um dia escaldante de verão. E as coisas, digamos, estranhas não param por aí.
Bom, se o jogo teve 12 gols e não foi goleada, só pode ter sido 7-5. Não tem outra conta que feche, Everaldo. Porque de 8-4 já seria goleada. Nem vem com essa palhaçada que não é goleada, que é goleada sim.
Eu também acho que é goleada e você tá certa, Ninha. Foi um 7-5 que marcou tanto que acabou ganhando um nome próprio. Sabe, tipo Batalha dos Aflitos, Maracanaço, etc.
Qual foi o batismo desse jogo, EV? A dúzia na promoção.
Não, não, é pergunta, Ninha. A dúzia na promoção? Ah.
Entendi nada, o que é 12
promoção? É 12 gols.
12 gols, a dúzia de ovos, a dúzia na promoção, porque são 12 gols.
Isso.
Você vê como eu faço bem conta que 7 mais 5, eu tava pensando 14, tá, gente?
2 mais 2.
3.
Acertou. 4 com mais 5. 4 mais 5.
24.
Acertou. Miserável.
Mas eu tinha falado que era 12. Meu filho, essa semana, que tem 10 anos, tá na quinta série, que é o equivalente ao nosso, à nossa quarta série. Ele veio me mostrar a prova de matemática dele. Quando eu olhei pra geometria, eu falei, Jesus, eu vou chorar aqui. Eu não...
Fica triste, não.
Não sei fazer isso aqui.
Gosto de matemática, né? Só que aí, mano, faz uma semana que todo dia ninguém vai me perguntar coisa de matemática. Ô, mano, eu gosto, mas não quer dizer que eu sei, tá ligado? Eu só gosto, mano, eu acho bonito.
Bom, vamos em frente.
Vale citar a tradição francesa no rugby, onde é o segundo maior campeão do Six Nations, o campeonato dos melhores times da Europa com 6 títulos.
O bom é que eu já sei que Everaldo Marques também é cultura.
Ah, não vão citar o grande jogador francês da quinta série do rugby?
Ronaldo!
Ah.
Eu não conheço. Ai, meu Deus, lá vem.
Não vão citar? Então tá bom.
Não, pode citar que eu quero falar.
Ih, rapaz. Luiz Picamoles.
Ai, ai, ui, ui.
Tá rindo do quê? Quem nunca, né?
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Quem nunca, né, amigo?
O sangue de Jesus tem poder!
Bom, faz parte do jogo.
O juiz mandou seguir.
Esse aqui é bonito, é isso aí.
Só um parênteses aqui. A gente transmitiu recentemente, juntos, né? Estivemos juntos na transmissão da TV Globo, do sorteio da Copa do Mundo Feminina. E eu não tinha realizado a possibilidade de a diferença de fuso ser maior do que 12 horas, porque pra mim, né, tipo, no máximo, assim, o outro lado do mundo é 12. Então, e na Nova Zelândia eram 16.
É, 12 mais 4.
Então, assim, na verdade, podiam ser 8, né? Se eu conto. Só que aí ia dar diferença do dia. Porque assim, pra nós aqui eram 3h30 da tarde, da manhã, quando a gente começou a transmissão, lá eram 7h30 da noite. Então, na verdade, eram 17 horas. Não 16, 17 horas. É, lá eram 7h30 da noite do mesmo dia. Então, com isso, eles estavam 17 horas à frente. Se eles estivessem nas 7h30 da noite de ontem em relação a gente, a diferença seria só de 7 horas.
Eu não entendi o que ele falou.
Entendi, porcaria.
É, essa era esse objetivo, a confusão tá estabelecida.
O miserável é um gênio!
É que o Partiu Catar só tem áudio, se ele tivesse vídeo, me acompanharia com cara de lâmpada.
É, eu olhei pra Ana Thaís agora com aquela cara do meme da Nazaré confusa. Mas enfim.
Já os cangurus, além de andarem pulando com seus filhotes a tiracolo, ou seria a tirabolsa, tem um fato muito curioso no reino animal. São os únicos, além dos seres humanos, a terem uma lateralidade preferida. Isso comprovado por testes. Resumindo, preferem fazer as coisas com uma das patas em relação à outra. Caramba, canguru canhoto.
Cara. É isso. Imagina eles pulando e falando assim: "E aí, você é canhoto ou destro?" É.
Nossa, deixa eu assinar aqui com esse papel com a mão esquerda. Você pode virar a folha de lado? Ah, essa tesoura não funciona, canguru.
Eu não consigo virar a maçaneta.
Que maravilhoso. E sabendo o que é mais incrível, Everaldo Marques?
Não tenho a menor ideia, mas a gente tá viajando bem aqui.
Que viagem é essa, velho?
Nossa, eles são muito maravilhosos, porque eles preferem usar a esquerda.
Olha isso! Os primeiros que curtem um bolso e não preferem a direita.
Que coisa.
Né?
Tipo assim, não tem erro isso aqui. Né? Foda.
É hora daquela vinheta dos nossos acréscimos.
Hoje, olha, hoje tá caprichado.
Quem se aprontou aí, hein? Sabe quantas Copas do Mundo femininas de futebol já foram disputadas, o Everaldo Marques?
8.
Isso aí. E quantos pódios tem os Estados Unidos?
8?
Quase. 4 títulos, 1 vice e mais 3 bronzes. Tá tranquilo ou não?
Ué, mas 4 mais 1 mais 3 dá 8, né?
E eu falei o quê?
Você falou quase.
Ah, na minha cabeça eram 7. Não, na minha cabeça eram 7. Desde 1960. E já foram disputadas 16 edições. E a Polônia só foi participar da primeira em 2008, ou seja, na 13ª edição. E coube ao Roger Guerreiro, também conhecido como Roger Pega-Pega, a honra de marcar o primeiro gol polonês no Eurocopa.
Na Polônia é Pegowski. É. Roger Pega-Pega.
Ele faz assim, ó. Tac, e não pega, tac, 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 e não pega, tac, 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 e não pega. Ou então ele faz tchon, won, 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 e não pega.
Não, mas é verdade, ficou caracterizado pro Roger Pega-Pega.
Bia dessa não.
E fica aquele o sobe som, né? Pega, Roger, pega, pega. E aí ficou conhecido como Roger Pega-Pega.
Roger Pega-Pega.
Ai! É, cadê? Ei, babababá. O que eu tô falando? Não entendi agora o que é pra fazer. Não tá fazendo o menor sentido pra mim, gente. Vai, vamos lá. Isso eu nunca vou conseguir. O Pelé desse país, ao contrário do nosso, o rei, esse Pelé nunca disputou uma Copa do Mundo.
Quer dizer que esse país não pode cantar 58 foi Pelé e 62 foi o Mané. O 7-0 esquadrão, primeiro a ser tricampeão. Oh, 94 Romário, 2002 fenômeno. Seu filho, Pepino,
o breve,
usurpou a coroa dos Merovingios, fundando a dinastia Carolíngia. E o filho de Pepino...
E aí diz que nasceu um Pepino grandão, diz que tinha 40 quilos esse aqui, ó. Olha que bonito, Lô. Mas tá eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do seu Francisco. Ó.
Brasil! Tetra campeão! O Nico Penta é o Brasilzão! Ô, bom site! Brasil, olê, olê, olê!
Gente, vocês não podem unir duas pessoas da quinta série. Said, ao ar, hein?
Chama os cachorros!
Que cachorro, Gui? Não sou cachorro, não!
Tem mais música aí, tá? Socorro, Deus!
Meu Deus.
Eu gostei, viu?
Eu não gostei.
Não, você gostou.
Gostei não.
Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols.
Não, só Pelé, não.
Só Pelé. E eu paro por aqui. Tem a piada do australiano que chegou em Nova York, né? E no dia seguinte ele era caminhoneiro. Aí no dia seguinte ele foi dirigir. Ele tá acostumado com a mão inglesa, né? Então ele tava dirigindo do lado errado. Aí o policial parou ele. Falou, come on, man. Ele chegou num dia e foi dirigindo o outro. Isso é importante, né? Aí ele falou, come on, man. Did you come here to die? Aí ele, no, I came here yesterday.
Sabe o que é? Deixa eu explicar pro pessoal que não entende, que não sabe. Porque Everaldo Marques é um dos maiores narradores desse país, Brasil, né,
1,86m, 110kg.
Não, não, a gente tem que falar a verdade sobre as coisas. O homem tá acostumado a narrar campeonato de cuspe e Fórmula 1. Que tem, assim, gente do mundo inteiro fazendo tudo.
Inclusive o vice-campeão mundial de cuspe é iraniano. Brincadeira. Brincadeira.
Nomes improváveis se destacaram, como o goleiro Tony Meola, cabeludão e dono de um chute tão potente que acabou depois sendo convidado para ser kicker na NFL. O Everaldo Marques, com certeza você sabe sobre isso e vai discorrer aqui no Pode Catar sobre esse acontecimento.
Não tenho a menor ideia.
Ai, que burro!
Dá zero pra ele!
Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha!
E também um dos maiores mineradores de diamante, rubi, safira e jade. E não é a Jade Picô!
E nem a Jade do clone. Alô, Giovanna Antonelli, um beijo pra você.
Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
E a Austrália é a maior exportadora de carvão do mundo. Dá pra fazer churrasco lá pra umas 9 gerações. Tamo topando.
Churrasco com pedras preciosas e o canguru canhoto.
Que rolê aleatório, hein? Alô, Ronaldinho Gaúcho, só falta você.
Você também, se quiser.
Tá parecendo a gente no Upfront, quinta-feira.
Então, acabou com o roteirista.
Desculpa, vamos voltar.
Nossa, que linda, linda. Ai, que linda.
Aí foi.
Shania Twain. Como é?
Shania.
Shania Twain, né? Let's go, girls. Ai, eu tava até me pedindo pra eu cantar um pedacinho.
Ah, não, aí não.
Coreia do Sul, Ana Thaís Matos.
Dae Ramingo. Tudo, tudo. O que eu tô falando?
Esse é um pedágio obrigatório.
Gente, você sabe que. Só um parênteses aqui, né? Eu estava ouvindo o episódio do Japão esses dias.
Aí vem o brasileiro, pega um símbolo lá japonês e faz uma tatuagem achando que é tipo vida. Aí a tatuagem significa, sei lá, comida. Desculpa, gente, mas é letra, hein?
E aí uma amiga me escreve, que é isso aí, esse Dae Ramingo? Eu comecei a mandar os vídeos da seleção sul-coreana. Ela, eu lembrei, eu imaginava que era algum grito do tipo, eu minto. Eu falei, eu minto pra quem, maluca?
Aninha, você curte Djavan?
E lá vem eles de novo.
Insiste em 0-0, eu quero 1-1.
Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Eu não entendi o que ele falou.
Para chegar à fase de mata-mata no primeiro Mundial de sua história, Gana estreou perdendo para a Itália, que viria a ser a campeã, por 2-0. Depois se recuperou, venceu por 2-0 a favorita República Tcheca, que era dada por especialistas na época, como uma das candidatas à, digamos, surpresa esperada do Mundial.
É tipo a Dinamarca de 2022, brincadeira.
Senegal também. E é exatamente isso que diz o texto.
Obrigada. Eu não tinha visto, hein, gente. Vai, Eve.
Então, né, nós aqui vamos morrer abraçados com a Dinamarca e com o Senegal, mas vamos em frente. E aí...
Vocês tiram isso na edição, pelo amor de Deus.
E pior que esse trecho não pode nem... Pro... Não, esse não pode... então... O 34 Deep Web.
A Espanha também entra no nosso caminho de alguma forma.
Eu,
no desculpa. É isso aí. Então... eu tô empolgada aqui.
Não, peraí.
Vamos se concentrar. Olha o foco.
E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Boa. Então agora vamos ao sorteio.
Bora lá pro sorteio.
Atenção.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver
com mim,
se eu não posso enganar meu coração.
Igreja de Santa Maria, no fundo do Aveleiro Branco, perto do Redemoinho Rápido da Igreja de São Cisílio da Gruta Vermelha.
Ufa. Quando Mahamud Ahmadinejad.
Logo no comecinho dele, em 1902, Abd al-Aziz al-Saud, conhecido popularmente como...
De novo, por favor.
Abd al-Aziz al-Saud...
Uma hora depois...
De novo, por favor.
Abd al-Aziz al-Saud...
Duas horas depois...
De novo, por favor.
Abd al-Aziz al-Saud...
2000 anos depois...
Abd al-Aziz al-Saud...
Ai, cole-se, você me deixa...
Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.
Feliz Copa Nova, Everaldo Marques.
Feliz Qatar 2022.
Tá chegando, EV. Tá quase lá. No último episódio desse maravilhoso podcast que entrou pra história dos podcasts esportivos do Grupo Globo. É isso sim, só a minha opinião importa.
E que projeto bacana, já tô com saudades. A gente saiu do roteiro e saiu do ar aqui algumas vezes, com piadas, com momentos de quinta série e tudo mais. Mas aí na hora da edição, isso aí era tirado. Hashtag medo, viu, meu?
Eu acho que vai dar tudo certo no final. Eu acho.
Quem viver, verá.
Gente, o máximo que pode acontecer com a gente falando uma coisa de quinta série, você acha que pode ser o quê?
O RH interromper a live?
O Rafa interromper. Ô, gente, tá boa aí o negócio?
Né?
Acabou o episódio por hoje.
Valeu, gente.
Valeu, RH, estamos aí. Parabéns, o Rafael Barros.
Não podia deixar essa
passar. Nossa, ficou muito bom, cara. Já.